Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast O Diário de Missão. Para você que achou que a gente tinha parado, desistido, nós estamos aqui voltando com tudo e você não pode ficar de fora de assistir os episódios que a gente gravou na primeira temporada. Então, você aí que não escutou nossos episódios, vai lá nas plataformas, nas principais plataformas, volta aqui nos episódios anteriores, que ali tem todos os episódios que a gente gravou, inclusive com missionários aí em cada canto desse planeta. E hoje não é diferente, né? A gente vai ter aí duas missionárias, daqui a pouco o Alan vai apresentar, mas não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, @odiariodemissão, e também de compartilhar, de divulgar, de comentar com seus amigos e seus familiares. Alan, é com você, apresenta aí essas duas missionárias hoje que vai estar aí com a gente.
Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Diário de Missão. Como a Brenda falou, né, nós estamos voltando, mas corre lá no Spotify, porque tem muita experiência boa, experiência que a gente está falando um pouquinho da Índia, experiência de missionários no Equador, na Amazônia, Paraguai, vixe, muita coisa boa, dá uma olhada lá que vale a pena. Mas hoje...
Ah, e Alan, e não só no Spotify, em todas as plataformas digitais aí, todas as plataformas de músicas, e também você pode seguir a gente lá no Instagram, O Diário de Missão, para acompanhar tudo aquilo que a gente vai trazer aqui para vocês.
É, isso aí, Brenda. E hoje a gente tem algumas convidadas aqui muito especiais que estão lá no Oriente Médio. Saíram daqui diretamente da cidade de Minas, né, e outra ali da cidade de... ali de Santa Catarina, estão lá no Oriente Médio como voluntárias, né, como missionárias. E a gente vai estar chamando elas aqui, elas vão estar compartilhando um pouquinho, né, como tem sido essa aventura ali no Oriente Médio. Primeiro eu vou convidar, então, a Clara, nossa amiga Clara, que está lá também, e junto com a Evelyn Nunes, Clara Raposo e Evelyn Nunes estão aqui conosco hoje. E eu passo primeiro, né, a palavra para a Clara, então, que vai... das boas-vindas aí e falar um pouquinho, né, como tem sido aí. Fala aí, Clara.
E aí, gente? Tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui de novo, né? Muito bom estar aqui com vocês, com a Alan, com a Brenda. E agora podendo compartilhar mais um pouquinho sobre essa vida, né, de serviço e de ajuda ao próximo também. E de cumprir a mensagem de Deus também, né? Ou obedecer o que a Bíblia nos diz.
Oi, oi, pessoal. Eu sou a Evelyn. Prazer em estar aqui pela primeira vez. É, prazer em conhecer todos vocês também. Poder apresentar um pouquinho de quem eu sou. E o que eu estou fazendo aqui nesse país, né? Aqui no Oriente Médio. Poder trabalhar um pouquinho aqui nessa região tão diferente da nossa, culturalmente falando, tão diferente de nós. E estamos aí, vai ser um prazer aí ficar com vocês por esses próximos minutos.
Isso aí, como vocês puderam escutar, a Clara, ela já esteve com a gente aqui no podcast, só que foi no primeiro episódio como missionária lá no Amazonas, e hoje ela vai contando um pouquinho, né, da vivência dela lá no Oriente Médio. Então vamos lá. Como que surgiu essa oportunidade de vocês irem aí para o Oriente Médio? Como que essa é a primeira missão de vocês? A Clara não, né? Mas você, Evelyn, como é que foi essa experiência de missão? Como tem sido? Como que foi essa primeira oportunidade? E também contar um pouquinho como é que foi essa experiência de chegar até aí, né? Esse processo todo.
Então, a minha primeira experiência como voluntária, né, transcultural foi aqui no Oriente Médio. A oportunidade que chegou através da missão Amazonas, que eu fui para Amazonas no meio do ano passado, em junho do ano passado, e ali eu tive contato com uma pessoa que tinha conhecidos aqui nessa região. E eles me apresentaram o projeto, né, que eu participo hoje. Aí, enfim, acabou que era uma necessidade. Eu sinto assim que foi Deus guiando tudo, né? Era uma necessidade que eu tinha, era uma vontade, um sonho que eu tinha de servir fora. E aí Deus colocou pessoas no momento certo, no exato momento, para me mostrar essa janelinha que tinha, né? E ali eu passei por todo o processo de conhecer o projeto, de conhecer os chefes, né, os líderes do projeto. E ali passei por toda uma seleção, um convite, até que chegou o convite oficial, né? E então, desde junho que eu sabia que eu vinha para cá, mas só em abril desse ano que eu consegui concretizar esse sonho de chegar aqui no Egito, né? Mas, enfim, eu já participei de outras missões, mas essa transcultural é a primeira.
Gente, eu, como a Brenda já falou, né, eu já participei de outras missões. Minha primeira missão foi no Amazonas, juntas, inclusive, pro Paraguai. A gente passou um tempinho no Paraguai, com a Alan também, né, a Alan também tava lá. E eu estava inscrita num projeto para outro país, aqui na África, mas outro país, e ali do leste africano, pra servir de outro modo, gente, totalmente diferente do que eu faço aqui. Mas no final do ano passado, um amigo meu, ele recebeu o chamado, na verdade, eu enviei o chamado para um amigo meu. Ele foi aceito, ele veio aqui para o Oriente Médio. Ele descobriu que tinha outro chamado aqui e me enviou. E eu não estava com pretensão de ir para o campo nesse tempo, porque eu estava no outro processo. E é uma coisa assim que não dá para explicar, porque eu fiquei quase, né, 3 anos dentro do processo, do outro processo, para outro país, para outro lugar, tentando e lutando. E em dezembro eu recebi o chamado, enviei e fiquei esperando a resposta. Mas aí, depois de algumas semanas de muita oração e de muita desistência, de falar com Deus, eu não quero ir mais porque ninguém me responde, eu recebi uma resposta positiva, que eu poderia vir para o Egito, e em menos de um mês eu já estava com tudo pronto, com passagem comprada, tudo certo, e em fevereiro desse ano, né, 2023, eu estava aqui no Egito. Então, foi a mão de Deus mesmo me guiando, tanto para as outras missões, para chegar até aqui, quanto para recursos também, tudo, Deus sempre estava à frente, sempre o plano dele, não tem como a gente fugir, né?
E é engraçado, assim, é como as duas histórias, elas casam no sentido de que parece que foi tudo muito ao acaso, né? Tipo, estávamos, assim, sem planos, tanto eu quanto a Clara, eu não era o meu projeto agora, eu até tinha vontade, mas não era o projeto para aquele momento, eu estava com alguns projetos pessoais e tal, e aí Deus vem mostrando, assim, mostrando onde Ele queria que a gente estivesse, sabe? Isso que é, hoje em dia, quando nós conversamos, assim, sobre isso, a gente consegue ver a mãozinha dele encaminhando tudo para estarmos aqui, sabe onde a gente tá. Então isso é perfeito, assim, como ele guia e como ele mostra, assim, no meio do caminho, embora a gente tenha planos e projetos, ele mostra onde que nós devemos estar.
Ah, muito bom. Então a gente já pode ver, né, a mão de Deus guiando vocês no início, antes de tudo, antes de vocês chegarem até aí, né? Mas eu imagino que durante essa experiência vocês também tiveram, né, vários momentos que vocês sentiram Deus guiando, né, vocês, e eu acho que vocês devem comentar aí com a gente daqui a pouco, contar alguma experiência desse tipo. Mas aí eu queria saber, qual foi a primeira impressão quando vocês desembarcaram do avião, né, chegaram numa terra desconhecida, com cultura totalmente diferente. Como foi esse primeiro contato, assim, nesses primeiros dias, assim?
Olha, pra te falar a verdade, foi um choque muito grande. Porque, primeiro, que eu não tinha inglês avançado, né? Então, eu aprendi, assim, o básico sozinha e tal, e assistia filme, assistia série, e achava que tava arrasando. E aí, a partir do momento que eu entrei no avião, que eu saí do Brasil, já sentou uma menina do Marrocos do meu lado, e começou a puxar a conversa, eu já fiquei, meu Deus, eu vou morrer aqui. Porque eu não tava conseguindo conversar com ela do meu lado. E cheguei no aeroporto, desembarquei, tudo em árabe. Se eu já não sabia o inglês, imagina o árabe. E foi um choque muito grande, porque aqui é tudo muito desorganizado comparado com o Brasil. Tudo muito desorganizado. No Brasil, se você chegar no aeroporto, mesmo sem saber português, as pessoas vão te guiar pro lugar que você tem que ir. O aeroporto mesmo tem placas que mostram e tudo mais. Aqui não tem placa, não tem internet no aeroporto para você usar. Não tem nada. E você pergunta para as outras pessoas, de 3 pessoas que você pergunta, as 3 dão informações completamente diferentes uma da outra.
E detalhe, é um aeroporto internacional. Então, assim, algo interessante que eu reparei aqui quando nós chegamos, que mesmo sendo um aeroporto internacional, ninguém fala inglês. Mas se você caminha nas ruas aqui do Egito e tal, nas ruas por aqui, todo mundo fala, a maioria das pessoas fala, mas no aeroporto, que é um lugar internacional, que as pessoas, né, viajam e tudo mais, que vem pessoas de todo mundo, ninguém fala. É uma desinformação absurda.
E aí, para uma pessoa que saiu do Brasil sozinha, chegar aqui no aeroporto, tudo em árabe, ninguém sabia falar um inglês, um básico, foi muita loucura para conseguir visto, conseguir...
E a primeira, não sei você, no banco. A minha primeira vez, assim, voando pra longe sozinha. Uhum. Sozinha, né? Então, tem tudo isso. Tem a pressão, o medo, a insegurança e tudo isso, né?
Pois é, e a desinformação. Quase que eu perdi minha mala, porque eu demorei mais de uma hora na imigração pra visto e tudo mais. Cheguei lá na esteira, a minha mala já tava indo embora, já que ninguém foi buscar. Consegui pegar a mala aí pra poder encontrar o diretor do projeto aqui depois, porque eu tava sem internet, sem nada e tudo mais. Chego do lado de fora do aeroporto, a cena mais louca da minha vida, que eu nunca ouvi tanta buzina, tanta luz, nossa, não sei explicar, tanto carro na rua, tanta gente, uma subindo em cima da outra, que eu fiquei, meu Deus do céu, onde eu me meti?
Tu chegou durante o dia?
De noite?
Ah, é, eu cheguei às 4 horas da manhã, então assim, tava meio deserto. E é engraçado que uma das primeiras coisas que eu ouvi do diretor do projeto foi: você chegou no momento que vai estar calma a cidade. Então, assim, agora tá organizado e calma a cidade. Espera pra amanhã. E realmente, no outro dia, quando eu saí de casa, enfim, quando eu, né, saí pra civilização, aí foi um choque, porque é muito diferente.
Muito carro, muita buzina. Muita gente, muita fumaça, muito cigarro, muito tudo.
Aí é onde o filho chora e a mãe não vê.
Exatamente.
Nós quatro, a gente foi pra missão do Amazonas, né? E por mais que a gente mora no centro-oeste ou no sul, a gente pega o avião, a gente tem toda aquela coisa de ir pro norte do país. E é totalmente diferente, né? Porque tá indo pro outro lado do mundo. O Brasil tá numa ponta. E onde vocês estão agora é do outro lado. Né? Então são muito...
É uma realidade paralela.
Sim,
dentro do Brasil, né?
Que mundo é esse? Né? Que mundo é esse pra onde eu tô indo? Né? Então são dois extremos, né? Onde aqui, por exemplo, a gente tem acesso a tudo. Por mais que a gente não saiba alguma coisa, a gente consegue entender, a gente consegue, por mais que está no nosso país, de uma forma ou de outra a gente consegue ter um apoio, mas quando a gente está em outro país, onde ninguém fala o nosso idioma ali, né, naquele contexto, naquele momento, dá um desespero, dá um medinho. Imagino que vocês tiveram alguns momentos assim, né, que vocês pararam para refletir e, de certa forma, acredito que deve ter passado alguns sentimentos, algumas emoções fortes por aí. Mas e aí, como que é a realidade social hoje aí do Oriente Médio, né? Existem projetos voluntários? Como que vocês, por exemplo, vocês atuam em algum projeto, algo que vocês podem compartilhar, né? Até porque tudo aí é muito delicado, né? Para se trabalhar, para se falar, né? As ações que vocês fazem, os projetos, o que vocês podem contar pra gente, né, do que vocês fazem, do porquê que vocês foram parar aí, né? Até porque, por exemplo, a Clara falou que ela recebeu um chamado, mas que chamado foi esse, né? Então, vocês puderem contar um pouquinho aí pra gente?
Música.
Então, aqui no Egito é uma realidade, não é completamente diferente do Brasil, mas é muito assim, distante. Não é diferente, mas é distante, porque pelo menos eu no Brasil morava numa cidade pequena e tudo mais. Eu via as coisas assim acontecerem, as coisas sociais mesmo acontecerem, mas não era tão alarmante, não, nem tão visível, igual a gente vê aqui. Porque aqui as pessoas, elas são destratadas, elas são assim, elas são realmente tratadas de um jeito que eu nunca imaginaria que um ser humano poderia ser tratado assim. E até hoje, na minha cabeça, não tem como isso aqui acontecer. De pessoas não ligarem realmente uma para outra, não ligarem tanto para as pessoas, quanto para a natureza, quanto para os animais e tudo mais. Não tem, assim, uma regra social aqui de que isso aqui vai ser cuidado. A única coisa que eles se preocupam em cuidar aqui é com a imagem deles. Uhum. É com a imagem do que eles estão pensando de mim, o que eles estão vendo que eu estou fazendo de errado, o que a minha família está fazendo de errado e tudo mais. Tanto que aqui a gente vê muitas pessoas que fazem coisas erradas, que no nosso caso, né, traduzindo para o nosso português, seriam os pecados. A pessoa que comete um pecado público, ela pode ser até expulsa da própria família. Isso sim, em lugares mais do interior e tudo mais extremistas, a família pode até matar essa pessoa, porque ela traz vergonha para a família. Então, é uma coisa totalmente diferente, porque no Brasil a gente vê as pessoas sendo destratadas, a gente vê uma desigualdade social muito grande e tudo mais. Mas aqui, além de ser explícito, as pessoas, elas não ligam para isso. É simplesmente normal. Não que não tenha problema, mas é simplesmente o jeito deles de viver. E eles estão preocupados em manter uma imagem boa. E se ninguém estiver vendo que você está fazendo a coisa errada, tá tudo bem.
Exatamente. Aparenta, assim, que é uma contradição gigante, assim. Porque, ao mesmo tempo, como a Clara falou, que eles têm que preservar a imagem deles, por trás dos panos eles podem fazer qualquer coisa. E, assim, algumas coisas que eu reparo aqui em questão social, sabe? Que eles se apegam muito a coisas supérfluas e outras coisas que realmente teriam importância, eles não dão importância, sabe? Como leis, as leis simples, assim, pra eles não estão nem aí. Leis de segurança, enfim, e direitos sociais e tudo mais, eles parecem, né, não estão ligando. E outras coisas que, teoricamente, não seriam importantes, eles se apegam muito a esses dogmas, a essa cultura deles, sabe? Enfim, é estranho pra se viver aqui, e até hoje, eu não sei, Clara, mas tem muitas coisas que até me irritam às vezes, sabe? Porque é muito difícil de assimilar uma coisa com a outra, com a nossa realidade, assim. Você até vê algumas coisas parecidas com isso no Brasil, por exemplo, machismo, ou enfim, coisas assim, mas passa, não é? Não, a gente já se irrita no Brasil, mas aqui é realmente uma coisa gritante, assim, sabe? Essas situações como machismo. E outras situações que a gente acaba percebendo assim na convivência com eles.
Desigualdade social e tudo.
Exato.
Mais. E uma coisa que é muito contraditório, como a Evelyn disse, é que as pessoas, as próprias pessoas aqui, elas não gostam dessa realidade.
Uhum.
Elas se incomodam com isso. Mas tá tão enraizado neles que o discurso deles é de que eu não gosto, mas a ação deles é totalmente ao contrário. Já que tá todo mundo fazendo desse jeito, porque eu vou ser o diferente. Porque se eu for o diferente aqui, as pessoas não vão gostar de mim. Eu vou ser o errado, a minha família não vai gostar de mim, a minha família vai me destratar, a minha família, vou estar desonrando a minha família.
Ou literalmente aquilo, tipo, não, tudo bem você fazer, mas na minha vez, com a minha família, não, isso não pode. Então, são umas coisas assim estranhas, sabe, que é só convivendo aqui pra gente conseguir entender e assimilar o pensamento deles.
E é muito difícil ver as pessoas sofrendo por isso. Porque na nossa cabeça assim do ocidente e tudo mais, é muito fácil de resolver isso. É simplesmente uma mudança básica que vocês podem fazer, mas pra eles aqui parece que não entra, não dá pra entender. E a gente vê as pessoas sofrendo por coisas básicas que seriam muito fácil de ser resolvidas. E é justamente aí que entra o nosso trabalho, de tentar aliviar o peso dessas pessoas.
Exato.
Porque elas já carregam um fardo muito grande, elas têm que carregar um fardo muito grande. Seja questões culturais, seja questões sociais e principalmente também religiosas, elas têm que carregar um fardo muito grande. E é justamente onde a gente entra. A gente veio trabalhar com a nossa profissão. A Evelyn é formada em letras e eu sou formada em pedagogia. Nós damos aulas de português aqui para pessoas por causa do turismo e tudo mais. As pessoas querem aprender português para receber pessoas tanto de Portugal, né, de outros países que também falam português e principalmente do Brasil. E, então eles querem aprender as línguas, eles são muito interessados aqui nisso. E a gente entra justamente nisso, de mostrar para eles que a gente pode ser diferente. Não que eu seja a melhor pessoa do mundo, mas que a gente pode ter um pouquinho de mudança e que é fácil mudar. E é fácil ser feliz. Porque a felicidade não é e não era para ser uma coisa difícil de se alcançar. Uma coisa assim, irreal. De você pensar, já tive alguns alunos que já me falaram que eu não consigo nem pensar nessa possibilidade, dessa felicidade que vocês falam tanto, porque não faz sentido para mim. Eu nunca experimentei isso.
E assim, é algo interessante porque todos os projetos aqui, nós temos vários projetos atualmente aqui nessa região, mas enfim, todos eles têm esse foco, né? Trabalhar com pessoas e tornar a vida deles, através da convivência com a gente, assim, tornar a vida deles mais leve, mais simples, porque tudo oprime eles aqui, né? E de forma geral, assim, a sociedade oprime muito. Então, quando eles entram em contato com um estrangeiro que demonstra que se preocupa com eles, que está preocupado ali em cuidar deles, em saber dos problemas deles, em ouvi-los. Então, quando eles entram em contato com a gente, assim, eles se apegam, eles criam realmente uma amizade muito forte com a gente, criam laços, porque nós somos as pessoas que vêm trazer um alívio para eles, assim, né? Dessa pressão social que eles sofrem.
E não só se apegam, né? Mas eles veem vocês como ação prática, uma influência positiva, né? Então é isso que vocês têm passado isso para eles. Então é muito. As pessoas aprendem muito mais com o exemplo, né? Com a ação ali na prática, no dia a dia, a desenvolver isso. E acredito que um dos maiores desafios é justamente isso: levar para eles a ideia da empatia, né? Do amor, da solidariedade, de se importar com o outro. E realmente esse voluntariado, isso que vocês têm feito, tem impactado positivamente eles.
Inshallah.
E isso que as meninas falaram traduz muito esse conceito, né, de choque cultural, né, de você ir para um outro lugar e ter um contato com uma cultura totalmente diferente. E eu acho que, né, as meninas podem falar um pouco mais disso, mas elas expressaram muito, né, essa diferença da cultura e esse desejo de fazer diferença, esse desejo de mudar. Eu acho que deve causar até uma aflição, né? Você tá num lugar e querer fazer tudo diferente, mas talvez você tenha que segurar um pouquinho as suas atitudes, porque você não pode sair, né, falando e fazendo qualquer coisa. Eu imagino que não deve ser fácil, né, passar por essa situação, né?
E tem um amigo nosso, né, em comum, que sempre fala pra gente, né, que o Brasil não é o mundo. E às vezes é justamente isso que o Alan falou, né? Essa questão dessa adaptação à cultura, né? E como vocês têm lidado com isso aí?
Olha, eu vou te falar.
É o mais difícil,
que
eu acho.
É o mais difícil.
É o nosso. Então, pra mulher, principalmente, assim. Pra mulher, isso aqui é uma loucura, assim, em todos os sentidos. Porque. Por mais que você. A gente se adapta. Coisa que você deve literalmente engolir sapo pra poder sobreviver aqui, sabe? Eu digo que aqui era uma e a Evelyn, depois de 6 meses aqui no Egito, é outra. Assim, a casca que você cria pra sobreviver aqui é gigante, assim, sabe? A adaptação é uma loucura. Você demora, assim, uns 2-3 meses pra se adaptar, aí vem aquele... Tá tudo bem, agora eu já me adaptei, e depois vem a saudade de casa e vem... Nossa, é uma loucura, uma montanha russa, assim, estar aqui.
E é muito louco, porque a gente se prepara para estar aqui.
Uhum.
A gente pesquisa, os líderes mesmo, eles avisam a gente o que, que vai acontecer, de como que é aqui. A gente vem com o psicológico preparado. Vai acontecer isso.
Preparado, é, né? Mas acho você, que tá.
Mas você chega, você percebe que a preparação que você fez não foi nada. Uhum. Nada. Para contar um pouquinho assim, uma experiência, eu cheguei numa quinta-feira. E aqui o fim de semana é na sexta e no sábado. No domingo a gente trabalha normal. É. Tanto que hoje, domingo, eu estava trabalhando. Mas o fim de semana é na sexta e no sábado. E aí eu cheguei numa quinta, de madrugada, né? E trabalhei na quinta. E na sexta-feira foi o dia para conhecer o Egito. Para sair pela primeira vez e conhecer o Egito. E aí um amigo meu veio aqui em casa, brasileiro também, né? E ele veio com um amigo. Daqui, né? Esse país. Do Oriente Médio. E aí, eu cheguei, ele não fala português. Eu cheguei perto deles, o meu amigo já começou. Olha, você não pega na mão, você só cumprimenta, só dá oi, não chega perto, não fala nada. Só dá oi. E eu fiquei, gente, mas por que dá um abraço no menino,
isso é
coitado,
tão difícil, né?
É, não, tipo, não abraçar, quando eu vou pegar na mão dele, que falta de educação não pegar na mão da pessoa. Minha mãe sempre falava que chegar na casa da pessoa, segura a mão da pessoa. Uhum. E ele falou, não encosta, não chega perto. E eu fiquei, meu Deus do céu. E depois de um tempo, eu fui começando a entender. E já ocorreram várias vezes de eu estender a mão para um homem e ele ficar me olhando com a cara, tipo, o que você tá fazendo, menina? E é muito esquisito. No começo...
É homem, assim, só contextualizando, desculpa cortar, Clara. Mas enfim, caso, né, as pessoas estejam, mas por que não? Por que não pode? Vamos contextualizar essa situação. Aqui, homem não pode encostar, né, propositalmente mulher. Só se ela for sua esposa, enfim. E aí, principalmente dar a mão. Se o homem estender a mão pra uma mulher, ela pode cumprimentar ele de mão dada. Mas uma mulher, never, não pode estender a mão pra um homem pra cumprimentar. Ou, enfim, porque significa que é um compromisso que você está selando quando você dá a mão pra um homem. Então, essa é uma dificuldade, porque a nossa cultura é o básico, você cumprimentar com a mão dada, né? A gente, inclusive, até cumprimenta com beijo, abraço, enfim... E aqui não, aqui mulheres se cumprimentam, homens se cumprimentam, se beijam entre homens, e mulheres se beijam entre mulheres, mas homem com mulher, nunca. Então esse primeiro impacto pra gente que chega de uma cultura totalmente ocidental, chegar aqui e não poder encostar, né, nunca, é muito difícil, mas enfim, depois a gente acostuma.
A gente acaba acostumando, e essa semana eu e a Evelyn, a gente tava falando que a gente adquiriu a habilidade de desviar igual o Matrix. Porque aqui, contando um pouco do contexto também, a questão do toque, além de ter essa questão do compromisso, assim, proposital, é uma questão de impureza.
Uhum.
É uma coisa que me dói muito, mas as mulheres são impuras aqui. Então, se um homem encosta numa mulher, que ele está impuro, né? É que não é a dele, ele está impuro. E ele é proibido de fazer as orações que são necessárias. Então, durante o dia. Grave para eles, né? Porque um dos pilares aqui é a oração. Então, se você não orar, menino, tá difícil pro seu lado. E aí, a gente evita por essa questão de adaptação cultural. Porque a gente não pode chegar aqui contradizendo tudo e batendo o pé na porta de todo mundo, fala, não, você está doido, por que não pode encostar?
Até porque parte do nosso serviço aqui, da nossa atuação aqui, é criar vínculo com essas pessoas. Então a gente já chega batendo na cultura deles e batendo nos pilares e na fé deles, a gente não cria esse vínculo. Então nós temos que respeitar. Parte disso é respeitar e entender o porquê que eles fazem isso também, né?
E a gente adquiriu a habilidade de desvio, né?
É.
Porque a pessoa, mesmo sem querer, às vezes a gente nem nota que a pessoa chega perto da gente, a gente já desvia, sem saber, não tem nem espaço pra passar, a gente consegue passar sem encostar em ninguém.
É.
E é automático agora já. Então, a gente vai se adaptando, não quer dizer que foi fácil. Mas...
Com certeza aí não deve ter um ônibus, né, que a gente pega aqui no Brasil. Todo mundo junto.
Nossa, com certeza não, com certeza não. Só pra você ter noção...
Não,
só pra você ter noção, eu estava tendo um... Eu estava tendo, não, tem um
um menino aqui, né, que trabalha com a gente, também é voluntário junto com a gente, serve com a gente, mas ele nasceu aqui. Então, ele sabe a língua daqui, ele sabe tudo, né? E ele tava me ensinando algumas coisas. Quando eu ensinava pra ele o português, ele me ensinava o árabe. E aí, eu perguntei pra ele, falei, quando eu quero descer do ônibus? Porque aqui não tem ônibus, ônibus. Aqui são aquelas vanzinhas. E aí, eu falei, quando eu quero descer, o que eu digo que eu quero descer? Aí ele me ensinou. Você grita, literalmente, grita.
É legal.
E você torce pro homem te escutar, pro motorista escutar, porque ele também não escuta a mulher que não. E aí...
É, literalmente, sabe? Literalmente, a gente fala, aí o motorista ignora, aí um homem lá na frente escuta o que a gente falou, e ele, o homem fala, e quando o homem fala, o motorista para.
Mas aí, ele me ensinou, aí ele olhou pra mim e falou, e no Brasil, como que a gente faz pra descer do ônibus? O que eu digo? Falei, amigo, no Brasil a gente tem um botão. Você pode apertar o botão, e aí ele vai parar na parada. Ele, meu Deus! Que tecnológico! Vocês têm um botão! Falei, amigo...
Oh, mas
eu acho que todo lugar tem isso.
Pra descer, você tem que ir apertando, se esmagando todo pra passar.
Sim, exatamente. Tem isso aí, né? Mas a gente tem um botão.
Só tem que tomar cuidado pra quando voltar pro Brasil... Não sou lá como mal educado, né? Porque, por exemplo, para cada cultura é de uma forma diferente. Aqui no Brasil a gente é muito caloroso, a gente gosta de abraçar, de pegar na mão, né? Então é interessante isso da gente, quando a gente for para algum lugar, vocês, por exemplo, estão aí no Oriente Médio, já foram para outras missões, a gente entender a cultura do outro, né? A gente respeitar isso e não chegar querendo mudar tudo, né? Como vocês falaram.
Agora, exatamente, é muito importante isso, porque a gente tá aqui pra...
Pode continuar, galera.
Não, pode perguntar outra coisa, vai lá.
É, né, que tem um delay aqui, aí às vezes a gente fala e depois entra logo em seguida. Mas então, eu ia comentar um pouquinho, vocês falaram, né, dessa diferença de cultura, e realmente a gente escuta muito sobre isso na televisão, né, nos jornais e tudo mais, mas é interessante que vocês contando dá os detalhes, né, da dimensão do que realmente, né, nos mínimos detalhes, essa diferença cultural que tem. E em relação, aí uma curiosidade, né, em relação à comida, né, como que vocês têm passado aí, como que tem sido? Eu só vejo a Clara postando um monte de comida, pra mim eu acho que a Clara não para de comer aí, mas... Como que
meu filho, eu já engordei um tanto.
Ah,
mano, esse é o problema. Eu falei. Eu postei essa semana ainda um negócio que dizia assim: que graças a Deus, uma coisa que nós não passamos aqui nesse país é fome. A gente passa de tudo, mas fome não passa.
Depende. Porque meses aqui eu não tive um acompanhamento assim, muito firme, assim, né? Tive o acompanhamento mais dos líderes aqui. Coitado, eles trabalham bastante, não tem como ficar cuidando de uma filha, né? E eu emagreci 6 quilos, vou dizer pra você.
Mas aí eu cheguei, ela ganhou 12.
Mas aí foi... E a língua também, aprender a comprar as coisas. Mas a comida daqui é muito diferente da do Brasil. Tempero é diferente, as misturas são diferentes. Mas eu sempre gostei de todas as comidas aqui. Eu cheguei já comendo o coxa e tudo mais, e tô comendo muito das comidas daqui. As comidas foram poucas, assim, aqui eu não gostei. Eu falei, tipo, não, nunca como isso aqui, nunca mais. Foram bem poucas. E algumas que eu não comeria de novo. Mas se me oferecerem, tá tudo bem, eu como. Mas é muito bom. Mas já cheguei a passar mal, assim, não passar mal de quase morrer e tudo mais, não. Meu estômago dói, às vezes. Eu sinto uma gastrite. Por causa do tempero, por causa da pimenta e tudo mais, mas eu amo a comida daqui, meu Deus do céu.
Ah, eu já não posso falar o mesmo, viu? Porque eu já... eu gosto de algumas. Eu, ao contrário da Clara, que não gosta de algumas, eu só gosto de algumas. A maioria delas eu não gosto. Enfim, eu gosto de algumas, coxa e shawarma, que nem é egípcio, mas eu gosto de shawarma, né? Enfim, goulash, são comidas assim, mais comuns aqui e tal. Mas a que o pessoal come em casa mesmo, que é bem egípcia, bem raiz, aí essa eu não consigo, assim. Não vai, o tempero me pega um pouco, sabe? É tudo muito diferente, nossa.
Às vezes eles cozinham
eles comem
comida
feijão.
Com óleo. Comida com óleo. Não é óleo na comida, não. Comida com óleo.
Exatamente, a maioria. Eles comem feijão no café da manhã, gente. Eles comem feijão com salada, pepino, tomate. Então isso é... Tem como você gostar de uma coisa dessa, né? O nosso bolinho de fubá com... de manhãzinho é sagrado. Tem que ter uma coisa doce.
Ô, Clara, mas e o pão de queijo?
Para, nossa, meu filho... Isso me dá uma tristeza, porque aqui também não tem queijo bom. Até hoje, foi poucos os queijos que a gente comprou e que foi bem gostoso. Não tem queijo bom. O queijo não tem gosto de nada aqui. E não tem polvilho também. Então, como é que vai ter pão de queijo? Cara, já chorei por causa desse pão de queijo, viu? Mas tem uma moça aqui que ela traz coisas do Brasil e ela vende comidas brasileiras aqui. E teve um dia que eu fui na casa dela e tinha pão de queijo. Mas você não tem noção da minha felicidade. Eu quase chorei de comer o pão de queijo. Acho que foi uns 2 meses atrás, né? Eu tinha o quê? 6, 7 meses já no Egito, sem botar um pão de queijo na boca. Quase chorei quando isso aconteceu.
Felicidade da Clara e tristeza da mulher, né? Porque a Clara deve ter acabado com os pão de queijo da mulher.
E acabei mesmo.
Isso é um detalhe do voluntariado. Eu acho que eles já sabem que voluntário vai morrer comendo, né? Porque... a oportunidade que a gente tem de comer uma comidinha do nosso país, a gente se acaba. Agora, sexta, teve um encontro, assim, dos brasileiros aqui, um culto, né? E aí tinha bolo de cenoura e sanduíche depois. Era aquele bando, assim, ó, de voluntário, sabe? Atracado, comendo tudo que podia, porque todo mundo com saudade e com fome também. De pois comida normal, comida brasileira.
E a gente não dá pra imaginar que... do básico do Brasil.
Exatamente.
Porque quando eu tava no Brasil, às vezes eu enjoava da comida que tava lá. Mas aqui é uma mistura de vontade de comer.
Com saudade.
De a comida daqui não é a minha comida, eu quero comer, voltar a comer a minha comida. E de saudade também. A gente, nesse dia que a gente tava no culto dos brasileiros, chegou um grupo também de brasileiros aqui pra servir num tempo assim. É menor, né?
De 10 dias.
É, curto prazo. Tava tentando lembrar a palavra. Curto prazo. E aí, eles trouxeram algumas comidinhas do Brasil. Meio que uma cesta básica, né? Para os voluntários. E tinha feijão, tinha farofa,
suco
tinha essas coisas.
Suco de maracujá.
Goiabada. E aí... isso foi, cara, é uma coisa muito louca. Porque são coisas muito básicas. E que no Brasil, às vezes, a gente nem se importava. Mas aqui é aquele conforto.
É o comfort food mesmo, né?
É.
Tipo, aquela comidinha que tem o... Como é que chama? O
afeto, né?
É verdade, eu não lembrava. É.
E aí é uma coisa que a gente não imagina quando a gente tá no Brasil. Às vezes eu conto pros meus pais, pra minha irmã. Nossa, tô sentindo falta do arroz e feijão, o arroz que minha mãe fazia. Uhum. Porque aqui o arroz tudo fica empapado, não consigo fazer. O feijão aqui só tem feijão vermelho ou feijão branco. Eu queria muito um feijãozinho carioca com um feijão preto. E assim, gente, eu tô enjoada de comer isso já.
Exato.
E no Brasil, às vezes eu nem gostava da comida. Mas faz falta aqui. Porque do mesmo jeito que às vezes faz falta você, sei lá, ouvir a voz de alguém que você gosta muito... Aqui uma das coisas que a gente sente falta é a comida. Tudo aqui é muito extremo. Então você conseguir comer uma comidinha assim mais parecida o suficiente com o que você comia antes, já acalma o coração e já faz você pensar de que tá tudo bem. Tudo bem. Mesmo no meio da tempestade, tá tudo bem.
Isso faz a gente refletir, Clara, Evelyn, sobre a nossa vida, né? As coisas que a gente tem valorizado, né? O que a gente tem aproveitado, como a gente tem levado tudo isso. E para você que nos acompanha todo episódio, a gente sempre traz um tema, né? E esse não poderia ser diferente. E o tema que a gente trouxe é felicidade. Existe uma frase que diz que a verdadeira felicidade, ela só pode ser obtida vivendo a serviço dos outros. E a gente queria saber como que é para vocês, como que vocês enxergam essa frase, essa afirmação, como que essa questão da felicidade está muito relacionada ao que vocês estão vivendo aí, o porquê sair da cidade de vocês, do país de vocês e para outro lugar do mundo, né? Como que é essa felicidade, o que seria a felicidade para vocês, até relacionada a essa questão de servir o outro, né?
Olha, eu entendi, depois que eu saí do Brasil, que a felicidade ela é bem relativa. E não existe uma felicidade, uma única felicidade. Você consegue ser feliz em diferentes lugares, apesar dos pesares. Eu sou uma pessoa bem apegada assim, com a minha família, no sentido de que a gente se gosta muito e gosta de estar perto um do outro, sabe? Nós sempre fomos muito apegados. Então, assim, até hoje eu entendo que existe uma felicidade quando eu estou com a minha família. Mas hoje em dia, estar aqui no Oriente Médio, assim, conviver com as pessoas que eu convivo, fazer o que eu estou fazendo, eu não sei se... Eu já estive feliz antes, mas eu acho que agora, hoje em dia, eu sinto uma felicidade plena. Sabe aquela felicidade madura? Que você aprende a estar feliz independentemente de onde você está? Hoje, eu aprendi, e é uma verdade que eu estou levando comigo, que a felicidade não está no lugar onde você está, mas está nas pessoas que convivem com você. Então, assim, hoje, para mim, a minha felicidade é estar com as pessoas que eu estou, fazendo o que eu estou fazendo. Eu amo meu trabalho aqui. Eu acho que eu nunca gostei tanto de um trabalho que eu estou fazendo hoje. E isso me faz feliz, independentemente, assim, de onde eu estivesse, se eu estivesse... Se eu estiver com pessoas legais, com pessoas que eu gosto, com pessoas que me fazem feliz, como os meus alunos me fazem, como os meus colegas de trabalho me fazem, como os meus amigos que estão aqui, os amigos brasileiros, os amigos egípcios, enfim. Se eu estiver com eles, eu vou estar feliz independentemente, sabe? Então, isso é uma delícia. Eu falo que se me perguntassem, sei lá, um ano e meio atrás, eu nunca diria que eu estaria aqui nesse país hoje, né? Mas hoje em dia eu não me vejo em outro lugar que não aqui. Eu tinha que estar aqui. E estar aqui me faz feliz. Então, para mim, a felicidade são as oportunidades. Felicidade para mim hoje são as oportunidades que eu tenho e as pessoas que eu tenho aqui comigo. Eu tenho certeza que Deus também fica feliz com essa felicidade, né? Com essas oportunidades.
Então, pensando um pouquinho sobre felicidade, esses dias eu tava até conversando com os meus alunos sobre esse assunto. E um dos meus alunos me disse uma frase que me respondeu, né, de um jeito que me impactou muito. Que ele me disse que a felicidade para ele era seguir o que Deus mandava para ele. Que não era fácil, mas que tentar fazer o que Deus sempre manda era uma coisa muito feliz para ele. Conseguir isso também era uma conquista muito grande. Ele ficava muito feliz. E eu fiquei pensando, depois de muitas ponderações e tudo mais, eu fiquei pensando o quanto que isso não é verdade e o quanto que a gente desvirtua isso, porque a gente sempre pensa que de Deus sempre vai ser contrária à minha. E quando a vontade de Deus e quando a ação mesmo é contrária ao que eu quero, não é uma coisa boa. A gente sempre pensa, ai, não era o que eu queria, mas Deus quis que foi assim, mesmo eu estando triste, é uma coisa boa. Às vezes não. Às vezes a gente, na verdade, eu acredito, às vezes a gente tem que aprender a não a lidar com as escolhas de Deus, mas acreditar realmente de que isso é bom. Porque não adianta a gente simplesmente aceitar o que está acontecendo, sendo que no fundo do meu coração eu não estou sentindo isso. E eu aprendi uma coisa, eu ouvi uma frase, que a verdadeira felicidade e a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero, mas é não estar preso a regras. E aí, eu entendi que o mundo, ele impõe muitas regras pra gente. De que você precisa ir pra escola quando é criança, de que você precisa se comportar de um jeito, de que você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Questões sociais mesmo. E que você precisa crescer, você precisa tirar uma boa nota nas provas, você precisa terminar o ensino médio, você precisa fazer uma faculdade. Porque você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro para conseguir se sustentar, para sair da casa dos pais, para ter sua casa, para casar, ter os seus filhos, ter a sua família e passar todas essas regras de novo para eles. Mas eu entendi que a verdadeira felicidade é você se desprender dessas regras. Porque a gente só se prende nessas regras porque a gente tem medo de viver. Porque a gente tem medo de não estar no controle das coisas. Porque a partir do momento que eu tenho uma boa faculdade, a partir do momento que eu tenho um bom trabalho e que eu ganho dinheiro para me sustentar, para sustentar a minha família, eu tô no controle das coisas. Eu tenho tudo nas minhas mãos. A partir do momento que eu me desprendo dessas regras, nada tá nas minhas mãos mais. E é muito o que a gente vive aqui. Porque nada aqui tá nas nossas mãos. A partir do momento que a gente decidiu vir pra missão, a gente entendeu que a vontade aqui realmente seria feita de Deus. Porque eu não consigo vir para um país que não fala a minha língua, que não faz nada, querendo que a minha vontade seja imposta. Porque eu não vou conseguir nem me comunicar com as pessoas.
Não faz nem sentido, né? Porque se você for pensar assim, sair do teu conforto, onde você é feliz, onde você já tem felicidade para se atirar no desconhecido, tem que ser Deus guiando mesmo para dar essa felicidade. Caso contrário, você não tem lógica, não encontra, assim.
Então. Exatamente. E aí eu ouvi uma frase falando também, né, que a felicidade e a liberdade está em não seguir as regras do mundo. E eu fiquei pensando, quem é mais, assim, mais livre e mais genuinamente feliz? Aquela pessoa que precisa seguir as regras, que precisa estudar, que precisa trabalhar, que precisa pagar contas, que precisa se preocupar todo mês e tal, que se o dinheiro vai dar, se não vai dar, se vai dar para poder fazer isso, se não vai dar para fazer aquilo, se eu vou poder me divertir ou se eu vou conseguir ficar só em casa, o que vai acontecer? Ou se é aquela pessoa que, apesar de não saber o que vai acontecer, tem a certeza de que não é ele que tá no controle, mas que é outra pessoa que tá no controle, que é Deus que tá no controle. E muito isso aqui, porque eu cheguei sem ter o dinheiro do país. Cheguei com os meus 25 dólares para pagar o meu visto, sem ter nada, sem saber o que ia acontecer aqui. E eu entreguei nas mãos de Deus. E eu disse, olha, eu tô fazendo tudo isso porque o Senhor mandou eu fazer. E eu me desprendi de todas as regras que o mundo lá fora tinha colocado para mim. E eu acredito que a vontade do Senhor é a melhor. Mesmo que eu não entenda, mesmo que o meu querer seja outro, que a sua vontade seja feita. E aí tudo foi fluindo. E é muito engraçado ver. Deus tenha realizado sonhos meus, da Evelyn, de outros voluntários que estão aqui, de tantas outras pessoas, sem a gente entender como. Já teve vezes de eu me preocupar, porque preocupação é natural do ser humano. Eu me preocupar com o dinheiro aqui e pensar, gente, eu acho que eu não vou ter dinheiro para fazer isso. Eu não vou ter dinheiro para comprar alguma coisa para comer semana que vem. Ou eu não vou ter dinheiro para sair com um aluno que me pediu. E do nada, eu ir comprar frutas, eu ir comprar alguma coisa para eu comer, a pessoa da vendinha me dá o troco errado, eu não perceber, eu chegar com 200, sei lá, 100 pounds a mais no bolso, chegar em casa, eu perceber isso, eu voltar na vendinha, falar com o moço, você me deu dinheiro a mais, isso aqui não é meu. E ele falar, isso também não é meu, fica para você. E assim, do nada, eu tenho mais dinheiro no meu bolso, que nem era meu. E eu não trabalhei para isso, eu não me esforcei para isso. Foi inteiramente a vontade de Deus. E foi a resposta da oração que eu sempre fiz. E eu sei que até hoje eu tô aqui, a Evelyn tá aqui, todo mundo, voluntários que estão no campo, estão pela vontade de Deus. Pela mão de Deus mesmo, guiando e sustentando. Porque não tem outro motivo, né? Outra explicação. E é isso, eu vejo a liberdade, eu vejo a felicidade como isso. De não só aceitar de que a vontade de Deus é a melhor. É simplesmente viver isso. E se desprender de todas as regras que o mundo te coloca para viver. E entender que tem um Deus que é maior do que essas regras, que é maior do que tudo isso. Que você não precisa se preocupar Porque, como ele diz, né, que nem Salomão, em toda a sua riqueza, toda a sua beleza, não se vestiu com os lírios. Que nem os passarinhos se preocupam com a comida que tem que comer, porque eles sabem que o Pai que está no céu vai providenciar. Então, eu acredito que a melhor, assim, a maior felicidade de todas é realmente seguir o que Deus te manda. Não porque é uma obrigação, mas porque você entendeu de que aquilo não tem coisa melhor para você.
E a partir disso a gente não consegue viver de outra forma se não for assim, né? Uhum. Você aprende a confiar. Você tá feliz onde Deus te colocar. E assim, dá até um medo de voltar para o que você era antes, porque você entende que você não é mais a pessoa que você era antes. E que a partir de agora você não consegue viver de uma outra forma se não for indo aonde Deus quiser que você vá. Tipo, onde Ele quiser te mandar, você tá indo. E é aí que você encontra a felicidade. É, eu digo que a... Como que fala? Aí não é inconstante. Instabilidade. Existe algo bonito na instabilidade, porque ela te dá aquele friozinho na barriga, mas ela também te traz uma felicidade, assim, sabe? E não, a gente não vê mais, a nossa geração não vê mais a instabilidade como algo ruim, como a geração dos nossos pais via. E a gente consegue ver que isso também é uma oportunidade para ser feliz, é uma oportunidade para viver o que Deus quer, né? Jesus, quando esteve aqui, não teve estabilidade. Ele não era uma pessoa que tinha dinheiro, né? Ele dependia das pessoas. E Jesus foi feliz. Então, assim, acredito que nós estamos caminhando, mesmo que de uma forma diferente, com uma vida muito mais fácil. Mas, de certa forma, nós estamos trilhando os passinhos que Jesus deu, né? De certa forma, essa incerteza, mas ao mesmo tempo essa certeza de que a gente tá no caminho certo, tá fazendo o que ele pediu pra gente fazer e está no lugar em que ele quis que a gente estivesse, né? Isso tudo é muito bonito, assim, de pensar e refletir.
E assim, só pra ponderar um pouco, o que eu disse aqui não é condenando nem nada as pessoas que realmente trabalham, que estão no Brasil e tudo mais. Porque eu acredito também que cada um tem o seu ministério. Exatamente. Cada um tem o seu jeito de pregar e de espalhar Jesus para as pessoas. Isso não é uma condenação, nem nada. É mais assim, de entender de que a vontade de Deus é a melhor mesmo. E de que onde eu estiver, seja trabalhando, seja estudando, seja servindo, em qualquer lugar que eu estiver, Deus vai guiar, Deus vai te sustentar. Mesmo se no final do dia você não tiver um tostão no bolso, você não tiver uma pessoa para abraçar, você não tiver nada, Deus tá ali. E isso é suficiente. Você não precisa se preocupar com mais nada. Porque é suficiente isso. E a gente não se acostuma a pensar isso, né? A gente sempre acha que a gente precisa de uma pessoa, que a gente precisa de uma estabilidade mesmo. Uhum. Tanto emocional, como física, como financeira e tudo mais.
E tá tudo bem pra quem precisa.
E tá tudo bem pra quem precisa, mas não é o 100%, sabe? Não é tudo.
Essa até é uma dica que a gente poderia deixar para quem gosta e para quem planeja viver disso, né? A primeira coisa que a gente deve se desprender disso, desse apego com as coisas que a gente tem. Porque quando você chega no campo, você aprende que nada do que era teu era realmente teu.
Uhum.
Você se torna relativo isso das minhas coisas, porque você passa a depender de Deus mesmo. E aí você passa também a aceitar o que ele te dá, e ele te dá muito além daquilo que você imagina. Então, quanto mais você se apega às tuas vontades, àquilo que você quer, você vai viver cada vez um mundinho mais fechado. Você deixa de viver uns planos muito maiores que Deus tem pra tua vida. Diferente quando você se entrega e tá bom, agora, Senhor, toma o controle disso aqui, toma o controle da minha vida. Cara, ele faz tantas coisas mais, assim, ele dá tantas bênçãos maiores, como a Clara já falou aqui, que a gente não consegue nem contar, nem relatar, porque são muitas mesmo.
Se deixar, a gente vai ficar a noite inteira falando.
É, né?
Não, tá sendo muito bom. É, meninas, eu acho que tá sendo bem inspirador, né, ouvir de vocês a forma como vocês estão deixando Deus guiar, né, de fato, a vida de vocês, e como vocês estão felizes, né, fazendo o que Deus quer, né, felizes no serviço, cumprindo a vontade de Deus, né, e como vocês entendem isso, como vocês compreendem, isso é muito, muito bonito mesmo de se ver. Eu acho que não somente eu, mas quem escutar isso aqui vai sentir bastante inspirado pelas palavras de vocês. E a gente já está encaminhando, né, pro fim do nosso episódio de hoje. E eu queria, né, antes de terminar, perguntar para vocês se vocês têm algumas dicas para pessoas que gostariam de ser voluntárias, de ser missionárias, nessa região aí do Oriente Médio. Vocês têm alguma orientação, alguma dica baseada em tudo isso que vocês estão vivendo aí?
Olha, eu acho que a minha primeira dica, como a gente acabou de falar, seria se desprender do que você acredita, do que você pensa como certo,
das tradições,
das suas tradições, da sua cultura, não dos seus princípios, pelo amor de Deus, dos seus princípios não, mas do que você aprendeu a sua vida inteira em questão de social.
De cultura, né?
De cultura.
E outra coisa, eu diria, outra dica agora já, vamos falar um, cada uma fala um, pode ser? A segunda é se apegue aos seus princípios cada vez mais. Se desapegue das suas tradições, daquilo que é negociável, mas dos seus princípios não. Porque o seu diferencial aqui vai ser serão os seus princípios. Serão a sua conduta, o seu caráter. É isso que vai chamar a atenção das pessoas aqui. Em meio a uma sociedade que muitas vezes é injusta, quando eles veem uma pessoa justa, que tem princípios, que tem um caráter justo, eles vão se apegar a você e eles vão te admirar. Então esse vai ser o seu carro-chefe. O seu caráter é o seu carro-chefe para se dar bem numa missão aqui.
Tá, ah, muito legal. Contar. Vocês querem deixar mais uma dica?
Não, eu tinha
e pensado. Coma bastante comida. Coma muita comida brasileira.
Aproveita a comida do Brasil.
aproveita o friozinho do Brasil. Ah. Aproveita tudo, porque aqui, ó.
Não, eu ia falar que eu tinha esquecido, mas eu lembrei de uma coisa muito importante. É que estude. E entenda. A Evelyn disse para você se apegar aos seus princípios, mas estude e entenda o porquê dos seus princípios.
Uhum.
Porque aqui é uma região que você não pode simplesmente chegar e falar, ah, isso aqui é certo.
Não é,
e eles vão te perguntar por que é certo. E você dá uma explicação bem rasa. Isso não vai funcionar aqui. Não vai funcionar de jeito nenhum.
Uhum.
Você precisa ter certeza do que você acredita. Você precisa ter explicação para o que você acredita. Você precisa ter base para o que você acredita.
E viver aquilo
que você acredita. E viver o que você acredita.
É.
Porque é que tudo, tudo, tudo influencia. E quando eles te perguntarem, porque eles têm muita certeza, eles têm muito estudo, eles têm muita base do que eles acreditam. Então, para você confrontar isso e para você tentar influenciar e tentar fazer com que uma pessoa acredite no que você está falando, como certeza, você vai precisar de muito preparo.
Uhum.
Muito preparo. Eles não vão aceitar de vez, como no Brasil, que uma coisinha não, né? Uma experiência de vida impacta outras pessoas e faz elas se converter e faz elas aceitar a verdade. Aqui não funciona. Aqui você pode contar milhões de histórias, milhões de experiências que você teve, que não vai fazer sentido nenhum. Aqui eles são baseados em coisas concretas, em coisas que eles podem provar. Então, não venha pra cá com uma fé rasa, não venha pra cá com um estudo raso, e não venha pra cá sem se preparar também financeiramente, porque tudo vai impactar.
E não só pra qualquer outro país, né? Quando a gente se prepara, quando a gente sabe aquilo que a gente acredita, a gente poderia impactar muito mais as pessoas que estão... Às vezes o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, alguém que estudou com a gente, enfim, né? Se a gente se prepara, se a gente busca ser guiado pelo Espírito Santo, a gente vai, a nossa vida, só o fato da gente andar já vai impactar as outras pessoas, né?
Uhum. Exatamente, disse tudo. Onde você estiver, o impacto vai ser bem maior se você saber o que você está fazendo.
Uhum.
Perfeito, meninas. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio. Ah, tem que colocar esse fundo musical, hein, Brenda? Vamos pesquisar. Infelizmente, estamos chegando aí ao final do nosso episódio. Foi muito bom compartilhar esses momentos aqui com vocês. Escutar um pouquinho mais dessa experiência aí no, né, no Oriente Médio. Qual que é a realidade tão distante da gente, né? A gente ouve assim, mas a gente não... Essa riqueza de detalhes, assim, foi muito bom mesmo. E eu queria deixar vocês, né, falar algumas palavrinhas finais aí, despedir de quem tá ouvindo. Depois a Brenda vai encerrar aí.
Então, só quero me despedir mesmo, agradecer de novo pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Tô um pouco rouca, né? Mas tô bem. E tô muito feliz de estar aqui, poder compartilhar mais essa experiência. Se a gente fosse dizer tudo que a gente vive aqui, ou pelo menos um mês do que a gente viveu aqui, esse último mês que a gente viveu, a gente ficaria aqui muitos dias falando.
É.
Porque são muitas experiências. E aqui a gente costuma falar que no campo as emoções e tudo que acontece é elevado a 1000. Porque tudo aqui é muito intenso. Então qualquer experiênciazinha pequenininha que você vive é muito intenso. Então a gente tem muita coisa para contar. Então agradeço muito, muito, muito por esse convite. Que eu espero que possa influenciar e que possa impactar a vida de muitas pessoas. E que inspire vocês também a virem para essa região. Não precisa ter medo. Não fiquem acanhados, porque a gente fala muito da cultura, a gente fala muito. Mas aqui tem muita coisa boa. Eles são pessoas muito receptivas, as pessoas são maravilhosas. Eu, assim, estou quase no tempo de voltar para o Brasil. E quando eu penso que eu tenho que voltar para o Brasil, que eu não vou ver as pessoas aqui mais, eu já começo a chorar. Porque elas são pessoas maravilhosas, pessoas super agradáveis, receptivas, simpáticas. E não tem um dia que eu volte do trabalho triste. Porque os alunos são maravilhosos, eles te tratam muito bem e tudo mais. É tudo muito bonito aqui. Tem muita coisa ruim. Do mesmo jeito que no Brasil também tem muita
Exatamente.
Coisa ruim. Então, você vai ter que escolher o ser ruim. Mas venham pro Oriente Médio, venham aqui pra Janela 1040. Qualquer lugar que precise de pessoas, venham. Ofereça os seus talentos, ofereça os seus dons a Deus, que Ele vai fazer milagres na sua vida. Às vezes você nem sabe, você nem imagina que você consegue fazer aquilo. Eu nem sabia que eu conseguiria ensinar futuro do subjuntivo para uma pessoa. Eu nem sabia que isso existia. E agora tá aqui eu explicando futuro do subjuntivo para as pessoas. Então, confie em Deus. Confie que Ele pode fazer maravilhas na sua vida. E se coloque à disposição, que Ele vai te levar para lugares que você nunca imaginou.
Eu também quero já me despedir aqui, agradecer pelo convite. Foi um prazer conhecer vocês dois. Conhecer mesmo que por aqui, né? Sem ver as... sem ser pessoalmente. Foi um prazer, estou muito feliz em poder compartilhar com todo mundo que está ouvindo dessa experiência que mudou a minha vida em todos os sentidos. Eu sou outra pessoa. E é tudo muito intenso. Que a minha dica, assim, o meu recadinho final para quem está ouvindo é que se prepare para estar aqui, porque o campo é muito grande, e os trabalhadores são pouquíssimos. Nós somos pouquíssimos trabalhadores aqui, eu tenho certeza que em outros países também são poucos. Então, se você sente Deus te chamando, ouça a voz do Espírito Santo chamando, porque Ele realmente está. Se você está ouvindo, se você tem essa vontade, se prepare financeiramente, se prepare espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, se prepare em todas as formas que você puder e venha, porque eu tenho certeza que vai ser a melhor experiência da tua vida. Assim, você nunca mais vai conseguir, depois de ser picado pelo mosquitinho da missão, você nunca mais abandona. Então, se preparem e venham, que vocês vão amar. As dificuldades vão ser muitas, como a Clara falou, mas as bênçãos serão muito maiores.
A gente tem dificuldade no Brasil também, né? Então, só escolha a sua dificuldade e é isso aí.
As bênçãos são muito maiores que as dificuldades.
Agora é a hora de despedir, e a última mensagem que a gente quer deixar para vocês é que a única maneira de sermos felizes é permitir que Deus nos use para abençoar outras pessoas, né? E servi-los como Cristo faria se Ele estivesse aqui, se Ele estivesse aí no lugar onde as meninas estão. E você tem encontrado essa felicidade, né? E no que você tem depositado a sua alegria, os seus sonhos, as suas ambições? Que tal tentar descobrir isso e se conectar com a sua essência, que é Cristo? Reflita sobre isso e se permita também viver algo assim. Assim como as meninas viveram, como eu, o Alan também, teve essas experiências. E até o próximo episódio!